Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Olá, ouvintes do Café com Velocidade e também da Rádio F1 Mania. Hoje a gente chega com a edição 72 do Café com Velocidade, cheio de atrações que aconteceram nesse último fim de semana. Também a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima etapa da Fórmula 1 na Turquia e comentar tudo que aconteceu nesse fim de semana, que foi recheado de provas. Eu aproveito já para recepcionar o Thiago, e hoje a gente vai ter trabalho aqui porque foi muita coisa, né?
Pois é, Bárbara, foi um fim de semana realmente para os amantes de automobilismo, foi bem recheado. Eu mesmo fiquei bem frustrado aqui em casa, que eu tive que me dividir entre categorias e não deu para acompanhar tudo que eu queria. Mas enfim, vamos falar aí do que rolou para deixar os nossos ouvintes por dentro de tudo que está acontecendo. Vamos começar falando a prévia da Fórmula 1, né? Para já liberar quem gosta só de Fórmula 1. Grande Prêmio da Turquia. O que você acha que a gente pode esperar aí para esse fim de semana?
Olha, a Turquia, eu sempre espero que a Ferrari e o Massa tenham um bom desempenho. Mas como esse ano as coisas são um pouco mais complicadas, eu acho que eles podem ir bem, mas ainda vão ter dificuldade para bater com a Brown.
Concordo contigo. E só fazendo assim, ó, uma pequena lembrança da prova do ano passado, para as pessoas se situarem. A Fórmula 1 chegou lá com o Kimi Raikkonen líder do campeonato, por incrível que pareça. Ele decaiu depois, mas até então ele era o líder. Ele tinha 29 pontos, 9 a mais que o Lewis Hamilton, que era o segundo, e o Felipe Massa era apenas o quarto, ainda estava atrás do Robert Kubica com 18 pontos. Então foi basicamente ali que começou a virada de mesa do Felipe em cima do Kimi na Ferrari. Na prova o Felipe largou na pole, venceu quase que de ponta a ponta. Ele perdeu a posição por poucas voltas para o Hamilton, mas o Hamilton estava numa estratégia de 3 paradas. Acho que todo mundo se lembra disso, do Hamilton atacando o Felipe, passando, e a Globo até comentando que o Hamilton estava para 3 paradas, e que se o Felipe mantesse o ritmo, ele ia conseguir segurar a posição ainda e vencer a prova. E por ele ter deixado o Hamilton passar tão facilmente, ele acabou que fez o Hamilton ganhar a posição do Kimi Raikkonen. Se ele tivesse segurado um pouco mais o Hamilton, talvez o Kimi. Mas o Felipe, na briga pelo campeonato, não interessava o Kimi Raikkonen na frente do Hamilton, e sim o Hamilton tirando ponto do Kimi. Então o resultado final foi Felipe Massa, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Kubica, Heidfeld e Alonso. E aí a classificação do campeonato passou o Kimi para 35, o Massa já deu um pulo para 28 pontos, diminuindo a diferença apenas para 7 pontos, e o Lewis Hamilton também ficou com 28, empatado com o Massa. Então eu já acho que dá pra fazer uma bela releitura, e eu acho que dificilmente a gente vai ver esse cenário novamente. Se bem que a gente sabe que as equipes estão com novos pacotes aí, com várias mudanças, e que não deu pra avaliar em Mônaco, porque por ser uma pista totalmente diferente e travada. Vamos ver o que acontece. Também abrir os olhos aí com a Red Bull, né? Porque estrearam a traseira toda nova em Mônaco, mas lá a gente sabe que não é comparação pra nada.
Exatamente, eu concordo com você em tudo, e tem esperanças ainda que o Felipe vá conseguir um bom resultado na Turquia, já que é a pista, uma das pistas preferidas dele e tudo mais. Quem sabe a gente não tem aí uma surpresa, mas foi o que você disse, né? As outras equipes também estão fortes, em Mônaco a gente não tem como avaliar muito bem, porque é bem travado, é bem complicado, mas... Agora a gente tem um circuito super interessante aí para acompanhar, que é um dos que eu mais gosto assim na temporada. Então não dá para perder por nada essa corrida.
Eu acho que o Felipe, por ter todo esse histórico de sucesso na Turquia, acho que a gente pode esperar assim, um pódio dele, já que a Ferrari já conquistou um pódio na corrida passada. Eu acho que não é muito ilusório pensar nisso não. Eu tô com bastante curiosidade para ver a Toyota, para ver se realmente ela deu esse passo para trás. Você foi problemas mesmo específicos em Mônaco e eles continuam aí com o carro bom. A curiosidade pela Red Bull, como eu já falei. E pra ver se essa Brown e se esse Button realmente não erra. Não é possível que não vai ter uma quebra, não vai ter um erro de pit stop ou não vai ter um erro de freada. Não que eu esteja torcendo por isso, mas a gente sabe que corrida, automobilismo, tudo pode acontecer. A gente já viu muito piloto bom errando. Então vamos ver o que acontece. E passando os horários rapidamente aí. O primeiro treino livre acontece na sexta-feira às 4 da manhã. E o segundo às 8 horas. No sábado, a última sessão de treinos livres às 5. A qualificação, prestem atenção, às 8 horas e não às 9.
Ai.
Pois é, e não às 9, como de costume. E a corrida, sim, às 9 horas do domingo.
Que tristeza, hein? Acordar bem mais cedo, né? Dessa vez, uma horinha mais cedo faz diferença.
Eu vou acordar às 5 para ver a terceira sessão, né, de treinos livres. Mas tudo bem. Então, falando dos palpites agora... não tem como, sabe? A gente tenta mudar o palpite aqui. Na última prova eu falei que o Trulli ia vencer. E foi aquele vexame. Então, óbvio do óbvio. Button vencendo. Barrichello em segundo. E Felipe Massa em terceiro.
Eu acho que eu falei Button, não?
Foi.
Você falou, né? Agora nessa parte, quando eu acerto, quando eu não sou pé fria, aí ninguém lembra.
Mas o seu pé frio ficou com Loeb no WRC.
Eu vou azarar alguém em outra categoria, então. Mas pra essa prova eu acho que dá... Vamos ver, dá Button, Massa e Hamilton.
Beleza, semana que vem a gente avalia isso.
Eu quero azarar o Hamilton.
Bem, neste fim de semana tivemos em Valência a estreia da Fórmula 2, uma categoria que surgiu aí para brigar diretamente com a GP2. Eu tento ver de outras formas, não brigar, mas dividir com a GP2 a responsabilidade de formar pilotos para a Fórmula 1. É criado pela FIA, diretamente criado pela FIA, enquanto a GP2 é criada pelo Bernie Ecclestone. Então já tem essa competição aí entre Max Boswell e Bernie Ecclestone. E que conta com vários pilotos que participaram já de... principalmente da 1GP, tem muitos pilotos que passaram pela 1GP. Tem um piloto que passou a ser bem conhecido pela GP2. E alguns outros pilotos que passaram por categorias de base nos seus países pelas Fórmulas 3. E para falar sobre essas provas então, sobre a categoria, a Bárbara vai ficar com a palavra.
Exatamente. Também, de novo, concordo com a sua... opinião sobre não ser uma competição, mas sim abrir mais espaços para os pilotos conseguirem mostrar o seu trabalho e terem uma oportunidade na Fórmula 1, porque se ele corre numa categoria inferior é bem mais difícil, né? E só umas informações sobre os carros, todos eles são fabricados pela Williams e tem motores Audi de 450 cavalos. Bom, na primeira prova teve assim um piloto que dominou não só essa corrida, como o fim de semana inteiro, que foi o canadense Robert Vickens. Ele fez pole, ele venceu a primeira prova, ele foi assim espetacular, então não teve nem muito o que comentar, porque ele deixou até um pouco sem graça a corrida.
E este foi um daqueles que eu comentei que passou pela 1GP, ele representou o Canadá na 1GP, muito bem representado, aliás. E agora tá aí na Fórmula 2, tentando um espaçozinho na Fórmula 1.
Exatamente. Não, ele venceu com tanta facilidade que ele tinha quase 4 segundos de vantagem pro segundo colocado. Que aí, uma boa notícia, foi o brasileiro Carlos Giaconelli.
O Giaconelli, ele passou pela World Series by Renault na temporada passada, que esse ano a gente tá sem nenhum brasileiro.
E no terceiro lugar ficou o Vasyl Luskas. E é interessante notar que só 4 pilotos abandonaram essa primeira prova e todos que completaram fizeram na mesma volta do líder. Não teve assim nenhuma ultrapassagem, retardatário, nada. Então foi bem interessante. Agora, já indo para a segunda prova, também aconteceu um pouco de mais do mesmo, na verdade. O Robert Vickens, ele fez a pole de novo. Ele conseguiu as 2 pole positions para esse fim de semana. E acabou vencendo de novo a corrida. Assim, chegou praticamente detonando na categoria, foi muito bem. Essa corrida foi bem tranquila. O que aconteceu, né? O Vickens também é aquela história, não adianta só pilotar bem, às vezes você tem que ter um pouquinho de sorte. E a sorte dele foi que os pilotos que estavam ao lado dele na primeira fila não largaram bem. E quem não largou bem dessa vez foi o Andy Soucek, que muita gente deve conhecer, né? Um nome famoso.
Aliás, o Enzo Zeck, ele é famoso por ter corrido na GP2. E quando ele foi, ele anunciou que ele estava mudando para F2, todo mundo achou interessante, né? Porque já que as categorias meio que se equivalem, ficou, todo mundo esperou que tivesse um movimento bem grande de mais pilotos indo da GP2 para a Fórmula 2. E não foi o que aconteceu, foi meio que um movimento isolado do Enzo Zeck.
Eu acho que logo logo é capaz a gente ver o Bruno Senna indo para a Fórmula 2, porque ele está pulando de categorias, né? Então não duvido de nada. Mas voltando à prova, o Enzo Zeck, que ele caiu para o quarto lugar e deixou o Vikings livre, sem ser ameaçado, e ele ganhou de novo tranquilamente. E o italiano Mirko Bortolotti, ele pulou para segundo e tentou chegar no líder, mas teve problema de pneus, muito desgaste nos pneus, ou seja, mais uma vez aí a sorte contando a favor do pole position.
E o Robert Winks, é interessante ressaltar que ele corre com todo o patrocínio e apoio da Red Bull, e a gente sabe que a Red Bull tem duas equipes na Fórmula 1, então se ele começar a despontar como ele fez nessa primeira prova em Valência, não é de se estranhar aí que a Red Bull tente, às vezes faça um teste com ele aí pra frente, de repente resolva arriscar com ele no futuro. E o outro destaque que eu queria falar sobre o italiano que você comentou, ele foi um daqueles três italianos que a Ferrari cedeu um teste no ano passado, porque tinham ido bem na Fórmula 3 e tudo. Então ele teve essa sorte de correr, de testar pela Ferrari.
Exatamente. E para fechar, o Iocanelli dessa vez não foi tão bem, mas ele ficou em oitavo, que já é um resultado assim, considerável. E o resultado ficou com o Robert Pickens em primeiro, o Mirko Bortolotti em segundo, o Philip Heng em terceiro, Enzo Solsek em quarto, Nicola Di Marco em quinto e Iocanelli em oitavo. E a segunda corrida da categoria acontece entre os dias 19 e 21 de junho em Brno. E para fechar esse primeiro bloco dessa edição, a gente vai começar falando da moto velocidade e da categoria 125 cilindradas, que parece que nesse fim de semana as provas foram bem emocionantes, até mais do que na categoria principal. Confirma, Thiago?
Ah, isso já é uma tendência, né? Não só na moto velocidade, mas em quase todas as categorias, a gente vê que as categorias de base, em termos de emoção, de ultrapassagem, de arriscar, até porque os pilotos assim, têm que arriscar mesmo, porque eles precisam mostrar algo mais para subir para principal. Então a gente vê provas bem emocionantes. E não foi diferente, nas 125 cilindradas, o Bradley Smith, que largou na pole, largou muito mal, caiu para a sexta posição, e o Julian Simon, que pulou para frente, seguido de perto do Iannone, que está fazendo uma bela temporada. E eles ficaram brigando ali na frente. O Iannone chegou até a liderar a prova, mas ele teve problema com a moto. O Iannone, que está numa temporada aí cheia de azar. E o Bradley Smith, que tinha largado na pole, caiu para sexto, veio devagarzinho subindo de posição, passando aqui, passando ali, enquanto o Simon duelava lá na frente com o Terol. E acabaram perdendo um tempo com essa briga dele, e o Bradley Smith acabou chegando. E no fim foi a vitória do Bradley Smith, com o Nicholas Terol na segunda posição e o Julian Simon em terceiro. O Paul Espargaró chegou em quarto e o Iannone realmente teve que abandonar a prova e perdeu pontos importantes no campeonato. A classificação está com o Bradley Smith com 74,5 pontos. Lembrando que a primeira prova teve a chuva, caiu pela metade, foram só meio ponto. O Julian Simon 71 e o Iannone ficou agora apenas com 46,5 por não ter marcado pontos. A próxima prova da 125, como de todas as motos velocidade, vai ser em Barcelona no dia 14 de junho.
Agora a gente vai falar da prova das 250 cilindradas da MotoGP, que foi assim disputadíssima, foi emocionante, teve um final assim que não... Eu acho que esse podia ser o vídeo, né, dessa edição do podcast, porque foi emocionante esse fim de prova.
Pode sim. E foi realmente talvez a melhor prova do fim de semana, uma das melhores provas do ano, com certeza. Não tenho dúvidas disso. A pole ficou com o Álvaro Bautista, seguido do Marco Simoncelli e o Hector Barbera na terceira posição. E a prova começou com chuva. A 125, a pista estava seca. Aliás, a MotoGP esse ano está atraindo chuva Que tá incrível isso. Então na 125 cilindradas, todo mundo correu com a pista seca, e a hora que o pessoal da 250 alinhou no grid, caiu uma chuva danada, e aí eles tiveram que trocar os pneus da moto ainda no grid, atrasou um pouquinho a largada. E o Simoncelli, que é o atual campeão da categoria, aí a grande sensação, tido como muitos como sucessor do Valentino Rossi, não só no talento, mas também naquele marketing todo de fazer gracinhas e tudo. E ele largou muito bem, pulou na frente, o Bautista acabou não saindo tão bem assim. E no meio da prova, o Mattia Pacini e o Bautista acabaram tirando a diferença para o Simoncelli, que já tinha aberto mais de 4 segundos. E aí, com o decorrer da prova, eles chegaram no Simoncelli, começou uma briga muito emocionante entre os três. Inclusive o Simoncelli chegou a bater o ombro com o Bautista, e os dois saíram da pista, entregando aí a liderança de mãos beijadas para o Pacini. Mas imagina duas motos numa curva, e um se tocando com o outro, dando um brado, e o outro empurrando, e aí os dois saíram da pista. Foi emocionante. E aí voltaram em segundo e terceiro, o Simoncelli em segundo e o Bautista em terceiro. E o Bautista foi para cima de novo do Simoncelli, e o Simoncelli para cima do Pacini, para tentar brigar novamente pela vitória. E aí o Bautista quase que ele caiu da moto no lance lá, que deu aquela chicoteada que algumas vezes as motos dão. E ele resolveu ficar com a terceira posição, que era o melhor que ele tinha a fazer. E aí sobrou a briga pela primeira posição do Pacini com o Simoncelli, que foi a briga da corrida, a última volta espetacular. Eles trocaram acho de 4 ou 5 vezes de posição, e um passava por fora, o outro vinha por dentro, dava o X e dava o troco. E é o que vocês vão ver no vídeo, é só dar uma olhada no vídeo que vocês vão ver o que nós estamos falando. E no final o Pacini acabou vencendo, e o Simoncelli chegou apenas 0.117 segundos atrás. Então foi um fim de prova emocionante. A Pri, que aliás já está, vou até revelar aqui, foi convidada para para gravar um bloco no Café com Velocidade. Daqui um dia estará estreando o quadro dela, está até demorando, vamos cobrar ela aí. Ela deixou um comentário revoltado porque o Simoncelli, ela não gosta muito do Simoncelli, ela gosta muito mais do Bautista, por ser espanhol e tudo. Ela tava revoltada com o Simoncelli ter jogado de ombro pra cima do Bautista e tudo. E aí, Pri, tem que gravar o seu quadro pra falar mal, senão eu não vou ficar aqui defendendo seus pilotos, não. A classificação do campeonato, Bautista 83 pontos, o japonês Hiroshi Aoyama 76, que fez uma corrida um pouco apagada nesse fim de semana, e o Simoncelli, que não participou da primeira prova, porque ele tinha corrida de motocross e tinha se machucado e tudo, já está com 61 pontos na terceira posição. Então a briga do campeonato promete. E a próxima prova também, Barcelona, no dia 14 de junho.
Isso mesmo. Agora que você falou da Pri, de espanhóis, né, de pilotos e tudo mais que a gente torce, então já vamos começar da MotoGP. E como você sabe que a gente compartilha de um piloto preferido, que é o Lorenzo, e ele já cravou a pole para a MotoGP, apenas 0.021 à frente do Casey Stoner. Foi bem disputadíssimo, mas infelizmente, né, na corrida não foi tão bem assim, mas Lorenzo esse ano tá que tá.
Tá que tá, pelo visto você não viu a prova, porque como você falou, ele conquistou a pole para a prova, e aí 15 minutos antes da largada, os pilotos têm que pegar a moto, dar uma volta no circuito para alinhar no grid. Nessa volta de sair do pit para alinhar no grid, o senhor Jorge Lorenzo caiu, estragou a moto, na volta de sair dos pits para levar a moto pro grid. E aí a equipe toda desesperada já, e trocaram porque tava com a pista molhada ainda, e trocaram o pneu da moto reserva no box. Ele foi com a moto quase toda quebrada pro box, conseguiu chegar ainda. Chegou, trocou de moto para voltar pro grid, ainda conseguiu alinhar na pole. Enquanto isso a equipe trabalhava na moto, porque como tava chovendo, a pista estava molhada, aliás, mas não estava mais chovendo. A expectativa era que no meio da prova eles tivessem que parar para trocar de moto. Você sabe que na MotoGP eles trocam de moto em vez de pneu. E a moto reserva do Lorenzo estava toda estourada, né? A equipe que ralou lá enquanto isso.
Já largada... Mas pelo menos esse ano ele aprendeu a cair antes de começar a corrida. Ele está um pouco mais esperto.
Quem sabe daqui uns 5 anos ele consiga então ser campeão.
Não caindo, né?
E aí na largada, como era de se esperar, por estar com a moto reserva, que se é reserva, porque não é a melhor, senão seria a titular e não a reserva. Ele largou mal, perdeu várias posições mesmo, que largou muito bem. Foi o arquirrival dele, o Pedrosa, que pulou lá pra frente e tinha largado em oitavo, mas perdeu também as posições rapidamente. O Dovizioso, que era o companheiro do Pedrosa, chegou a liderar a prova. Mas o Stoner com a Ducati dele manteve o ritmo enquanto a pista estava molhada. Mas assim que a pista secou, que eles pararam para trocar, a Ducati estava voando mesmo. Era a moto da corrida, não tinha como segurá-lo. E o Stoner partiu para essa vitória na terra do Valentino Rossi. É um circuito que só tinha nos últimos anos visto vitórias do Rossi. Dessa vez viu o Stoner vencer. O destaque da prova, como foi na corrida passada, foi o Marco Melandri, que corre com uma Kawasaki, que até que no resultado final ele não ficou muito bem, mas enquanto a pista estava molhada, ele chegou até a liderar a prova. E ele passou todo mundo e liderou, então foi fantástico. O fato triste da corrida foi o Dani Pedrosa, que caiu novamente, e ele está todo machucado, e é uma pena, assim, tá certo que é legal essa rivalidade, até sadia entre ele e o Lorenzo, essa coisa de um torcer para um cara e do outro torcer para o outro e ficar aquelas coisas de torcedor, mas o Lorenzo com o Pedrosa não pode negar, são dois grandes talentos, e é triste ver um piloto assim que está com o lado esquerdo dele quase todo comprometido, está com várias fraturas, perna quebrada, braço quebrado, punho quebrado, e a gente sabe que na moto, quando cai, as coisas são sérias. E o Pedrosa, infelizmente, caiu novamente, estava fazendo uma bela prova. Aliás, ele está fazendo um belo campeonato, porque ele não treinou a pré-temporada inteira. E fica aí a torcida. Parece que ele é dúvida para a próxima prova, mas vai conseguir aí voltar para o campeonato. E fica a torcida para ele se recuperar, como o Lorenzo ano passado também caiu e se recuperou. Para a gente ver esses dois brigando aí, que vai ser bem emocionante daqui uns 2, 3 anos. Pedrosa e Lorenzo duelando aí pelas vitórias.
Então já entendi tudo. Foi uma mandinga do Lorenzo pro Pedrosa. Ele falou, ano passado eu caí, quem vai cair agora é você. Já entendi tudo.
Mas se bem que o primeiro tombo do Pedrosa, que acabou assim meio que comprometendo toda a carreira dele, foi o ano passado ainda, na prova da Alemanha, que tava chovendo. E depois daquela prova ele não foi mais o mesmo. O resultado final, então, Stoner venceu com Lorenzo, conseguiu ainda chegar em segundo, e Valentino Rossi na terceira posição. O Valentino, que teve muitos problemas com a moto com o pneu seco, não estava rendendo legal. Enquanto estava com o pneu de chuva, ele estava andando muito forte também, mas aí o pneu seco dele não rendeu como ele esperava. Classificação do campeonato também muito emocionante, todo mundo perto ali. O Stoner 90 pontos. Apenas 4 pontos na frente do Lorenzo com 86, o Ross já está com 81 e o Pedrosa com 57. E a próxima prova também vai ser no dia 14 de junho em Barcelona.
Se a gente pode esperar aí por muitas emoções na MotoGP, vou ver se essa prova eu não perco.
E neste fim de semana aconteceu mais uma etapa da Fórmula Indy, depois aí do meio de maio, que eles ficaram todos parados, preparando para a prova de Indianápolis. Uma semana depois, lá estavam eles novamente na pista para mais uma etapa. E sobre a prova, eu deixo para a Bárbara comentar.
Isso mesmo, a gente teve um cenário bem diferente das 500 milhas. Por exemplo, o Hélio Castro Neves, que venceu a prova, ele largou em último porque ele bateu no treino. E já o Canaan, ele enfrentou dificuldades, porque ele ainda não está muito bem, do acidente que ele sofreu também, então é muito complicado às vezes ter uma corrida bem seguida da outra. O Vitor Meira não correu, o Paul Tracy substituiu ele, né, ainda tá naquele impasse de se vai voltar a correr, se não vai. E a prova foi até interessante, foi bem mais tranquila que as 500 milhas, né, na verdade já começa a ficar um pouco dentro da normalidade. Quem fez a pole foi o Ryan Briscoe, só que ele não conseguiu segurar a primeira posição. Então, quem venceu? Ganassi, Scott Dixon ali, voltou à liderança da categoria. E tivemos boas notícias para os brasileiros, porque o Mário Moraes, ele chegou na sua melhor posição de fim de corrida, né? Nono lugar. Ele largou em quinto, que também era o recorde dele, mas teve problemas de pneu que não aguentaram tantas voltas, Mas mesmo assim foi uma ótima posição. O Rafael Matos, ele terminou em sexto. E agora ele é o 14º na classificação do campeonato. E também falando do Canaan, o carro dele chegou a pegar fogo durante a corrida. E ele abandonou na volta 132, ou seja, já tinha passado da metade, né? Foram 200 voltas. Ele que é sempre um piloto bem positivo, que sempre faz comentários tentando falar do lado bom das coisas. Dessa vez ele saiu bem decepcionado, porque ele disse que esses erros não podem acontecer, eles não podem ter problemas mecânicos. Ele estava com dor, correndo, se esforçando, e teve que abandonar a corrida. Então, bem complicado. O Elinho também não conseguiu ter um bom desempenho, porque apesar dele ganhar posições na pista, quando ele foi para os pits, o carro morreu. Estava sob bandeira amarela, mas o carro morreu, e com isso ele perdeu as posições que ele tinha ganho. Então foi assim também uma corrida perdida.
A vida do Elinho começou bem complicada já no sábado, né? Qualificação, onde ele bateu, teve que largar da última posição. Então é complicado fazer uma corrida de recuperação dessa forma. O Canaan tá realmente numa temporada, assim, muito, muito ruim mesmo, vários problemas. Em Indianápolis foi problema no carro, parece, na suspensão. Agora novamente, a Andretti Green parece realmente que deu uma caída. A não ser a Dani, que está conseguindo bons resultados, ela vem quietinha ali na dela e no fim acaba emplacando um bom resultado. A prova em si foi a monotonia, porque o Briscoe, ele liderou praticamente 90% da prova. No final, o Dixon deu o bote para cima dele. O Dixon, que passou toda a corrida também acompanhando o Briscoe, então foi a Penske e a Ganassi na frente o tempo todo. O Dario Franchitti até chegou a ocupar a liderança por um momento, depois de um pit. Na largada, no começo da corrida, o Canaan liderou o começo da prova, mas logo foi superado com esses problemas no carro. Então, assim, Penske e Ganassi na frente, Briscoe e Dixon. Então, a Fórmula Indy continua a mesma, apesar de mudanças de pilotos e tudo. É a Fórmula Indy que a gente está acostumado a assistir aí nos últimos 2-3 anos.
Foi bem invisível só sobre o Canaan, que ele estava assim dominando, indo super bem. De repente o carro começou a perder rendimento, todo mundo foi passando ele, mais ou menos como aconteceu com o Vettel em Mônaco, e foi assim bem decepcionante. E na classificação do campeonato, Scott Dixon em primeiro com 161 pontos, Ryan Briscoe em segundo com 157, empatado com Dario Franchitti. Em quinto, Hélio Castroneves, agora com 136 pontos. Em sétimo, Tony Canaan, com 122. 14º, Rafael Matos, com 88. 17º, Mário Moraes, com 75. E em 18º, Vitor Meira, com 62 pontos. E a próxima corrida, prestem bem atenção, já é nesse fim de semana, no dia 6 de junho, que é o sábado. É o GP do Texas, que acontece às 10h30 da noite. Então se programem aí, se vocês gostaram do GP de Singapura, com certeza é uma ótima oportunidade para assistirem outra corrida à noite.
E um ingrediente a mais, é um dos ovais mais perigosos que tem na categoria.